Salve, galera! Estamos de volta aí com o melhor da Black Music pra vocês, pra falar, terminar, né, com a terceira parte do nosso podcast sobre história da África e todas as suas consequências aí, né, que acontece agora em Uirê.
Isso mesmo, então, gente, salve, salve, aqui quem fala é o Uirê.
Eu sou o Vinícius aqui também, de novo.
Se apresente, né, mano?
Desculpa.
Terceira parte que a gente vai falar de história da África. Só que agora a gente vai se distanciar um pouco de história da África pra falar sobre história da África, né?
Exatamente.
É, os temas que a gente separou, os temas gerais, né, galera? Não vamos levar o pé da letra. Os temas gerais que a gente separou pra falar vão ser os negros excluídos da sociedade, a busca de uma identidade negra, luta por direitos e a luta continua.
Exatamente.
Tá? Então,
a gente poderia começar da onde a gente parou, né? A última vez que a gente veio falar aqui, né? E dizer que aconteceu a abolição, os negros agora são membros da sociedade, só que a eles não lhe foi... Não lhes foram dadas as ferramentas para que eles participassem igualmente dentro dessa sociedade com os brancos, né?
Pois é. Vocês lembram, né? A gente falou e tal da construção de um novo sistema econômico. Sistema econômico chamado esse sistema capitalista. Eu não sou comunista, queria deixar claro.
Importante pontuar no dia de hoje.
Tá bom. Mas vamos lá, então. Dentro desse novo sistema, ele tem uma regrinha, né? Uma regrinha bem básica: o consumo. Só que para consumir, você tem que ter alguma renda. Essa renda está ligada a um trabalho assalariado, né? Que vai te dar condições de ter acesso a tudo aquilo que esse brilhante novo mundo produz. A questão é que os negros que foram libertos não tinham acesso a esse chamado trabalho assalariado. Porque se a gente for tirar, por exemplo, o Brasil, a mão de obra foi simplesmente passada para outro público-alvo. Só que agora esse público-alvo, um público-alvo europeu, estrangeiro, branco, né? Não vamos falar das problemáticas disso agora, porque também existem várias, tá? Não vamos achar que terminou a escravidão, vieram os estrangeiros pra cá, trabalhando assalariados, felizes para sempre. Não, também não foi isso. Eu acho que esse é o risco de contar uma única história, né?
Sim, como fala a nossa gloriosíssima Chimamanda.
Sim, esse é o principal risco de uma única história. A história tem que ser diversa, ela tem que ser plural. Então a gente tem que partir do princípio que a gente tem que fazer uma análise sempre o mais completa possível. Mas não é o momento da gente falar dos imigrantes brancos, né?
Sim.
Vamos falar então do que acontece com essa força produtora negra.
Sim, vamos fazer assim. Imagine você, um negro que era escravizado, né, e é de repente declarada a sua libertação. E aí você é soltado nesse mundão, parça. Você simplesmente agora é um negro liberto e nada além disso, né? Você ainda tá sob uma filosofia branca dizendo que você não é um ser humano ainda. Você ainda está presente dentro de um racismo. E agora você vai ter que lutar pela sua sobrevivência. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ir atrás de como se desenvolver dentro desse ambiente econômico.
Sim, é uma sociedade que não vai te dar trabalho, em uma sociedade onde você não possui terras.
Você não possui nada.
Nada, você tem os... dono do seu corpo.
E das suas roupas, basicamente.
E olha lá, das roupas que estão no corpo só. A troca é do senhor. Tá. Então, vamos lá. Essas pessoas são jogadas aos sete ventos. Eu acho que uma representação muito legal dentro da religião umbandista é a questão do preto velho, que está sempre sentado
à beira da estrada, tá sempre sentado fumando seu cachimbo,
cansado,
enquanto espera contar a sua vida, a sua história e sua experiência por aqueles que passam por esse caminho. Tá, eu acho que é uma representação muito legal desse escravo liberto.
Sim, tá.
Demonstra muito da realidade, sabe? Porque é isso. Pra onde o negro vai, então? Tá. Ele tá perdido, ele tá no mundo. Mas agora, dando sequência a isso, ele vai pra onde ele consegue ir.
Então, principalmente eles vão pra cidades ou eles... eles vão buscar outras fazendas que eles possam trabalhar assalariadamente, né? E não é nossa tarefa no momento descrever exatamente como se deu essa força de trabalho no campo, assalariado, que também vai envolver diversas problemáticas. Mas vamos pensar nesse negro que agora vai para a cidade, né? Quando você vai trabalhar em algum lugar, você é questionado sobre a sua experiência, né? Então você é um negro ex-escravo agora, que vai querer trabalhar num escritório de advogados. O que você vai fazer?
Qual é a sua formação?
Você que trabalhou no campo a vida inteira e ainda é olhado de maus olhos na sociedade.
Sim, né? E a gente tem que lembrar aquilo, né? Não existe o negro que trabalha no campo, nunca teve acesso nenhum tipo de educação, ele sequer sabe falar o português. Tá?
Ler é uma coisa, assim, para além.
A gente pode pensar em pequenos exemplos, mas esses exemplos não falam do todo. Tá? Então é um costume que a gente tem que fazer. Existiam, sim, os negros que, por exemplo, eram filhos de senhores, que por algum motivo acabaram recebendo as terras e se tornaram herdeiros. Existiram os negros formados que fizeram universidade, que foram participar da política. Existiram os negros que foram que abriram negócios. Existiram, mas eles não falam sobre o todo da sociedade.
Sim.
Eles são uma particularidade importante para lembrar que, se houver oportunidade, vai haver desenvolvimento. Eles tiveram acesso, de uma forma ou de outra, à possibilidade de desenvolver sua capacidade. A questão, uma outra problemática sobre isso é o negro, mesmo que alcançasse uma determinada posição social, tinha o mesmo lugar que o branco?
Não.
Não. Aí não. Entendeu? Então, um negro advogado não tinha o mesmo espaço que o branco advogado. O negro advogado provavelmente ia advogar para negros ou caboclos ou os mais pobres, que, sim, conseguiam pagá-lo, entendeu? Ou não ia ter clientes, porque os brancos que tinham dinheiro iam contratar brancos. Não que necessariamente fossem melhores advogados, tá? Parece alguma realidade que a gente conhece?
Não sei.
Assim, tô me isentando, né? Cada um tira as conclusões que quiser.
No Brasil, eu acredito que esse pós-escravatura, ele vai tomar outras rédeas, pelo fato de que, desde o início, nos é pregado a ideia, a história de que a gente vive uma democracia racial. Né? A gente se misturou, a nossa raça, ela, não existe mais a raça puramente negra, não existe mais a raça puramente branca. Né? No Brasil, a gente existe a mestiçagem. E isso vai ser pregado por diversos autores. Gilberto Freire é um grande expoente da democracia racial. E vai ser acreditado que no Brasil existe uma democracia racial, até pelos Estados Unidos, né, onde existia uma grande separação entre negros e brancos, que aqui no Brasil era o representante máximo de como se deve viver a vida entre em sociedade, que aqui era democracia racial. Mas não é bem assim, né? O Brasil não é uma democracia racial, não foi uma democracia racial.
E, vamos ser claros, nunca chegou perto de ser, né? Justamente, é uma história criada. Determinados interesses existiram para que essa história fosse criada, tá? Essa colocação do índio e do negro como uma parte fundante da nossa sociedade, ela serve para justificar o nascimento do Brasil, tá? Mas a gente tem que perceber sempre que sempre houve um discurso de miscigenação, claro, dentro desse momento, porque você pega e idealiza o índio, você fala, o índio das matas, poderoso, bonito, caçador, fodão, e a perseverança e a imaginação do negro, essas são as características positivas, tá? Sim. Que são as características que mais vão ser buscadas para nossa... para o nosso reconhecimento de sociedade, de surgimento de sociedade, né? E depois, ok, depois que Deus nasceu o Brasil, agora vamos ser brancos. Basicamente isso.
Né? Esse discurso ele vai ser pregado depois que acontece diversos planejamentos de um embranquecimento do Brasil. Né? Em nenhum momento teve por objetivo essa miscigenação como algo assim, nossa, que ótimo que nós somos miscigenados, né? Mas, né, sempre no início da República, principalmente, o que se pensava era num embranquecimento da raça, e é o que a gente vê com o nosso vice-presidente eleito dizendo que o embranquecimento da raça é uma coisa maravilhosa, né?
Sim, então é uma coisa que a gente tem que ter em consciência, que é uma continuidade da nossa sociedade, uma construção, né? Uma escolha de construção, é aquilo, é a uma história do povo brasileiro, né? Mas bem, então voltando à nossa problemática lá. Quando esse negro chega na cidade, não tem acesso ao trabalho, o que que ele vai fazer? Ele vai para as terras ao redor dessa cidade. No momento aqui no Brasil, essas terras ao redor dessa cidade, no exemplo do Rio de Janeiro, tá? Seguindo o exemplo do Rio de Janeiro, vão ser os morros. Por quê? Porque os morros não estão ocupados.
E lá ele pode construir a sua casa, a sua moradia, né? Enquanto ele busca aí o seu trabalho para que ele consiga a sua comida e assim crescer na nossa sociedade.
Sim, então as primeiras favelas, e vamos falar favela assim, porque comunidade se desenvolve só depois. Sim. A ideia de comunidade se desenvolve só depois, nessa época é favela mesmo, tá? Que vão se reunir, onde essas populações negras vão se reunir. E só que lá, cara, vai começar a acontecer uma coisa que não acontecia. Esses negros que agora vão viver juntos vão encarar os mesmos problemas e vão começar a perceber que eles fazem parte de uma sociedade que eles não fazem, vão começar a se unir para discutir os seus problemas
e produzir
sobre eles
e a sua própria sociedade.
Pois,
né? Criar a sua própria cultura, né? Então é a cultura do morro, a cultura da favela, a cultura da periferia no Brasil, ela é completamente diferente, né, exclusiva da cultura dos centros da cidade.
Com certeza, sim. É absurdamente diferente.
E é isso que leva a gente a pensar como que no Brasil, sim, a questão de raça ela está mais incluída na questão de classe do que em outros lugares, né? Por exemplo, no Brasil, um negro ele passa a ser branco, né? Muitos dizem que quando ele atinge uma posição social, uma posição econômica igual a dos brancos, né, que já estão aí há muito tempo. Porém, eu discordo um pouco dessa fala, né? Eu acredito que o negro no Brasil ele se torna branco para os outros quando ele faz algo significativo, né, nessa posição econômica alta. Vamos ver, por exemplo, Joaquim Barbosa. Né? Joaquim Barbosa, quando ele estava prendendo a galera do Mensalão, estava prendendo a galera da Lava Jato, ele era...
Ele era o juiz.
Ele era o cara excelente. Aí agora, nas eleições, quando ele assume a posição, não, eu sou a favorável ao Haddad, agora ele volta a ser o negro, ele volta a ser aquele que é pouco desenvolvido, o racismo começa a ser pregado novamente.
Sim, então eu concordo com você nessa estruturalização. Eu acho que o primeiro preconceito que a gente tem é o preconceito social, tá? Porque, por exemplo, eu sou de São Paulo.
Sim,
lá em São Paulo, mano, tem uma divisão muito clara entre os bairros. Se eu tô andando num bairro mais periférico, cara, na rua eu vejo negros, brancos, nordestinos, japoneses, italianos e por aí vai. Uma mistura muito grande e muitos negros, tá? Muitos negros e muitos nordestinos, por exemplo, que daí é uma problemática brasileira, né? Mas se eu vou pra um bairro mais rico, mais central, tipo, eu moro perto da Vila Mariana. Todo mundo já ouviu falar da Vila Mariana, que é um bairro tradicional de São Paulo, ali perto do centro. Meu parça, eu ando quilômetros numa avenida e eu conto nos dedos os negros que eu vejo. Entendeu? E se eu os vejo, normalmente eles estão com aquele uniforme típico de funcionário terceirizado. Então, existem, lógico, os exemplos dos que estão nos restaurantes, que estão nas empresas, existem, mas eles são uma minoria, são uma raridade. A vida é branca, os colégios particulares dessa região, Arquidiocesano, Rosário, cara, você não vê negros, se você vê é justamente uma minoria. Então, tem uma ligação social muito forte, e daí tem uma ligação racial muito forte, porque até quando o negro conquista o seu lugar social, econômico, daí ele vai sofrer o preconceito negro. Quantos não são os relatos que a gente vive vendo que surge na mídia, o cara negro que é um doutor, que tá em um espaço elitizado e que sofre preconceito por ser negro. Entendeu? Ou seja, ele conquistou o espaço social, mas o racial ainda o irá perseguir, acredito que até o resto da vida. Porque esses problemas não se resolvem em pouco tempo, né? É um trabalho muito grande lidar com eles. Mas então,
essas comunidades vão desenvolver uma própria cultura. E aí dentro, e uma própria organização social.
Claro.
Né? Uma própria. Uma própria forma de falar, né? Que a gente entende por cultura mesmo. E aí vão nascer coisas, por exemplo, assim, que pouca gente conhece, como o samba.
O samba ninguém conhece, né, cara? Mas o samba, o legal do samba e o maravilhoso do samba é que, se a gente prestar atenção, ele surge de uma mistura. De uma moda de viola com um chorinho e um ritmo africano,
instrumental africano.
E daí vem a mudança, que daí já não é mais mistura, cara. É aquela população falando sobre aquela população. Então, se a gente pega o samba em sua origem, é uma música triste, é uma música que relata as dificuldades, é uma música que sempre lembra das dificuldades, mas que também fala muito de esperança, né?
Sim, é uma coisa única, né? O samba, com todas as suas rítmicas, todo o seu toque e etc., ele vai trazer coisas únicas, né? É interessante quando a gente fala de samba, a gente falar do carnaval, por exemplo. Né? Vamos pensar no carnaval e como o carnaval ele teve diversas visões na sociedade. Porque hoje a gente vê o carnaval como cultura brasileira. O carnaval ele é a representação, é o que mais traz estrangeiros para o Brasil, né? E o carnaval, no seu início, ele teve momentos de negação da sociedade central das cidades, né? Porque as pessoas das periferias vão ao centro da cidade fazer festividade, etc., e vão ser, mano, tipo, sim, estranhadas. Tipo, mano, que porra é essa?
Que você tá fazendo aqui, tá, né, cara? Essa é isso. Vai ser uma reaproveitação da cultura que é produzida no morro, né? Porque se a gente parar pra pensar, mano, samba é legal pra caramba, não tem como você ouvir samba e não gostar. Então, os brancos vão gostar do samba e vão trazer o samba pra eles e vão começar a produzir samba e ouvir samba também. Então, vai começar a existir um mercado que gira em torno do samba, onde esses sambistas vão descer do morro pra ir gravar seus discos, que vão ser ouvidos pelos brancos. E quando essa população negra olha e fala, olha, os brancos estão ouvindo a nossa música. O primeiro imaginário é, caralho, conquistamos, tá ligado? Agora os caras perceberam a gente existe. Então vamos descer o morro.
Só que aí acontece uma coisa, eles não vão gostar. Eles não vão gostar da sujeira que o carnaval faz. Não vão gostar, e aí eles vão separar um lugar específico. Dizendo assim, não, agora o carnaval é ali, ó, naquela avenida.
E quando a gente fala de sujeira, a gente tem que entender que não é uma sujeira de sujeira. É uma sujeira de falta de ordem. Entendeu? Que é a festa. Que a festa do povo negro excluído é uma festa pra fora. É uma festa feliz, é uma festa de dança, é uma festa de riso. É uma festa muito ligada a uma tradição africana. É uma festa que de felicidade, e de felicidade para o outro e com o outro. Que é uma coisa que a sociedade branca não está acostumada. Para eles a festa é a festa dentro de sua casa, com o violãozinho lá, ouvindo samba na vitrola. Entendeu? E, porra, o samba não é isso. O samba é o samba da comunidade, o samba tocado na praça, onde todo mundo canta e todo mundo dança. E quando essa população negra desce o morro, ela vai ter um choque gigantesco. No primeiro momento, ela vai ser expulsa. Mas em um segundo momento, começa a existir uma resistência, porque você pensa assim, pô, o negro mora lá no morro, mas ele trabalha na baixada.
Sim.
Ele trabalha na beira da praia. Então, aos poucos, ele começa a levar isso pra sociedade. E a gente percebe, a gente vive numa sociedade que gera desigualdade social. E aos poucos os brancos começam a ir pro morro também. E eles começam a ter contato com essa cultura do morro. E daí o branco, que vinha da herança branca, começa a se identificar mais com a herança negra do que com a herança branca. Aos poucos, gente. Tá falando de transformações. Transformações em ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem que entender que existe tempo, é um movimento. Bom, não é assim, o branco estava aqui, de repente ele foi pra lá, e daí ele começou a ver a cultura negra como a cultura dele. Não, não é isso. Isso vai vir só depois, e no final a gente volta nisso, tá? Mas então, aí essa cultura negra, ela começa a ter espaço na sociedade, mas é um espaço delimitado. É isso. Você pode desenvolver isso aqui. Ali não é seu lugar. Né? E aqui no Brasil é dessa forma que isso vai se desenvolver. Nos Estados Unidos, lógico, com uma realidade diferente, porque, por exemplo, os bairros negros, muitos bairros negros ficam em zonas centrais, porque os negros libertos vão ser os negros que vão trabalhar na indústria, né? Então, eles vão ficar nos bairros industriais mais centrais, né? Então, é importante a gente perceber que nos Estados Unidos, então, a gente está falando, lógico, do norte dos Estados Unidos, a gente não está falando do sul, tá? Esses povos vão estar mais inseridos no interior da sociedade. Isso não significa que eles fazem parte da sociedade. Sim, né?
Inclusive vai haver uma separação nítida.
Nítida entre os bairros.
Mano, aquele é seu restaurante, esse é o meu restaurante.
Sim.
Certo? Aquele é o seu lugar do ônibus, esse é o meu lugar do ônibus. Nos Estados Unidos as coisas se desenvolvem de uma forma completamente diferente no Brasil. E a raça tá acima...
Condição social,
da condição social. Não que a condição social não esteja inclusa.
Sim,
certo?
Sim, é isso, gente. A gente não pode tomar as coisas como regra, tá? A gente tá falando do que é mais aparente. Então, por exemplo, isso falando nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você tem negros muito, muito, muito ricos.
Sim.
Mas que falam, eu sou negro, eu não sou branco. Entendeu?
Sim. Igual o comediante, o Chris Rock.
Chris
né,
Rock.
Que ele vai falar assim, eu moro num bairro de ricos...
Negros.
Não, de ricos brancos, né? Mas eu tenho certeza que o meu vizinho, né? E olha que eu tenho muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que o meu vizinho, ou até mesmo o branco que trabalha no chão de fábrica, não trocaria por nada a vida dele com a minha, certo?
Sim, e por que isso? Porque existe uma separação de raça muito grande. Tá? Não é à toa que lá nos Estados Unidos é muito frequente a gente ouvir comunidade negra.
Sim. Tá?
Porque são bairros negros, com eventos negros, com religião negra, com cultura negra, né? Que não se vê representada dentro dos Estados Unidos e que encontrou como forma de resistência a luta negra, mas a luta negra comunitária, a luta negra unida e plenamente diferente do branco.
Sim. É uma sociedade que está inteiramente segregada, né? Então você vê uma obrigação da comunidade a se unir. E aí é lá que vai surgir jazz, vai surgir o nosso querido blues, né? Que são músicas com influências diretamente africanas, só que a diferença diferença do samba pro jazz e pro blues é que lá eles vão utilizar instrumentos europeus, instrumentos da cultura branca, né? Aqui no Brasil a gente tem o pandeiro, tem o cavaquinho, tem os tambores que estão inclusos na cultura africana, mas lá não. É, mas uma coisa interessante sobre o blues é que o blues, a rítmica dele nos Estados Unidos, ela toma muito a rítmica do trem, a rítmica de todo aquilo que envolvia a escravidão. E se você vai na África, no Mali, você vai ver que lá tem o blues. Mas como assim? O blues é americano, né? E não, no Mali existe uma música cultural, uma música tradicional do Mali, que é muito parecida com o blues, certo? Então, e que lá é diferente, tipo, existe uma rítmica do camelo, existe uma rítmica completamente diferente, certo? Mas é muito parecido. Então, o blues nunca saiu do Mali, o blues está no Mali, o blues está nos Estados Unidos também, mas isso não quer dizer que o blues saiu dos Estados Unidos e chegou no Mali e ali as pessoas começaram.
Sim, sim, a gente vai falar depois de uma dinâmica cultural do negro que vai mudar. Sim, vai mudar. E isso vai ser... Isso é muito legal. Não é que vai ser... É muito legal. Mas então, a gente tem que entender que com toda essa problemática, então, Agora os negros, eles estão tentando se encontrar nas suas realidades. Uhum. Tá? Voltando à África, sim, voltando à África. Mas voltando à África mais enquanto um local de raiz do que um local de volta. Porque como assim volta? Eu não sou africano, entendeu? Sei lá, meu trisavô era africano. E eu não sou africano, eu sou brasileiro.
Sim, eu sou americano. Falei, velho. Existem sim, a gente não pode negar que existiram correntes que acreditavam que o objetivo final da comunidade negra era a volta pra África.
Sim, existiram.
Certo? Mas essa volta pra África, quando ela acontece...
Também é um choque,
é um
né?
choque. O negro falou, não, peraí, isso aqui tá errado, a gente vai ter que organizar de outra forma. O negro americano tem um caso famoso, que eu não consigo lembrar agora, desculpa, mas que ele vai colar na África e falou assim, não, aqui o que acontece aqui tem que ser mudado, a organização social tá errada, e etc. Mas é importante entender que existiram sim correntes que acreditavam nisso.
Sim, porque isso a gente falou no primeiro podcast, que é a questão da África imaginada, né? Que a primeira imaginação é aquele lugar de origem, aquele lugar acolhedor, aquele lugar de pessoas iguais, que não se discriminam.
Sim.
E daí tem o olhar negativo, né? Que é o olhar de um lugar tribal, pouco desenvolvido, que é só a origem.
Claro.
Entendeu? E que não é mais que isso. Então essa África imaginada, mesmo com essa tentativa de retomada de África, ainda era muito presente dentro da cultura negra. Porque assim, as armas que foram dadas para que os negros fora da África lutassem pelo seu reconhecimento enquanto negro, são as armas europeias brancas.
Sim. Né?
Então, se a gente for parar pra pensar, o negro que teve acesso à educação, ele teve acesso à educação europeia.
Sim, né? A história que venceu é a história que é contada.
Pois é, então, dentro dessa história, na literatura, por exemplo, os heróis eram os brancos. O jeito certo de civilização era o jeito certo branco. O jeito de desenvolvimento é o jeito branco. Então esse negro, por exemplo, o exemplo americano, é o exemplo do negro que vive uma cultura ocidental. Então quando ele vai para a África, ele espera encontrar na África essa cultura ocidental. E quando ele chega lá, ele toma um choque. Ele fala, caramba, entendeu? Tem um monte de problemáticas aqui que eu não achava que teria, né?
Sim. E vai existir o processo inverso que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é quando o africano sai e vai para esses países que existem as populações negras segregadas.
Exatamente. Que também vai ser um choque muito grande, tá? Porque se a gente tentar imaginar com as nossas armas de imaginação, né? A gente chega a uma realidade muito, muito problemática, cara. É muito complicado, porque é o que você espera, né? Quando a gente tem a experiência assim, puta que pariu, sei lá, vou pra Ilhabela. Mano, a primeira vez que eu ia pra Ilhabela, eu falei, mano, é o paraíso, é tudo de bom. Cheguei lá, era mesmo. Mas cheio de suas problemáticas, claro. Entendeu? Caro pra diabo, só branco naquela merda, tá ligado?
Sim,
então, a realidade sempre é diferente do que a gente imagina. Justamente por causa disso. A gente normalmente tem acesso a uma única história, né?
Sim.
Que é a história que se elege contar. Acho que é engraçado que quando a gente, de novo retomando, quando a gente fala de África, a gente tem a tendência a pensar em um lugar que é um único lugar, mas são 53 países, né, cara? 53 países muito diversos. Quando a gente pensa em África, a gente pensa em uma África em guerra, tem 6 países em guerra desses 53. Quando a gente pensa em África, a gente pensa em uma África cheia de ditaduras. Desses 53 países, um é uma ditadura, os outros 52 são democracias, sabe? Ou seja, eles já estão ganhando da América, sabe? Então, quando a gente pensa nessa verdade contada, a gente tem que ser sempre muito crítico com ela, né?
Com certeza.
Peraí, deixa eu ir lá ver qual que é a outra verdade.
e olhar qual que é, que tem contado essas outras verdades?
É, né? peraí. Qual que é a verdade que os africanos contam?
Não, mesmo. Mas voltando, assim, a gente tem que entender que essas comunidades negras, elas vão, além de estabelecer uma cultura, elas vão começar a reparar assim, mano, não foi me dado nada, não tenho nada, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Se a gente começar pensando pelos Estados Unidos, lá existe uma mobilização gigantesca pela busca pelos direitos civis dos negros, certo? E aí a gente vai ter figuras importantíssimas, tipo Martin Luther King, Malcolm X, né?
Os próprios
Panteras Negras, né? Porque tudo tinha duas medidas, né? Tinha a medida que era utilizada para os brancos e tinha a medida que era utilizada para os...
Não, o apartheid americano, né, cara? Sim. Quando a gente fala de apartheid, a gente pensa em África do Sul. Mas em muitos momentos o apartheid americano foi muito mais terrível que o apartheid da África do Sul, né, cara?
Sim, com certeza. Não, o tratamento da polícia, né, mano? E é aí que começa a estruturação dos Panteras Negras, né? A polícia trata os negros já como criminosos, né? Então os Panteras Negras, eles falam assim, caralho, a minha constituição diz o seguinte, que cada cidadão pode ter uma arma, beleza, vou pegar a minha arma aqui e agora vou fiscalizar a polícia. E é assim que começa a mobilização dos Panteras Negras, em que eles estão fiscalizando a polícia com armas
sim,
à mostra.
Sim. Né? Mas é interessante a gente pensar também que, ok, eles estão exercendo o direito deles, entretanto, esse direito não é um direito deles. Esse Sim. direito é um direito dos brancos.
É, vai ser brigado, vai ser tipo uma briga judicial.
Judicial. Então esse direito dos brancos vai ser tomado à força pelos Panteras Negras e eles vão ser taxados como criminosos.
Uhum,
já logo de cara, eles vão ser criminosos. Eles não podem andar armados.
Uma entidade...
Terrorista, né?
Exatamente.
Acho que o cunho de terrorismo nasce aí, né, nos movimentos pelos direitos dos negros.
Sim, então a gente vai ver dois lados muito fortes, que é o dos Panteras Negras, que estão ali numa guerrilha armada, né, uma guerrilha armada combatida pelo governo dos Estados Unidos.
Duramente combatida, a gente está falando de operações policiais e militares contra os Panteras Negras, toda uma inteligência militar pesadíssima, que foi utilizada em guerras, como no Vietnã, atrás dos Panteras Negras, do FBI, da CIA trabalhando, todas as agências governamentais trabalhando e caçando os Panteras Negras, e a devolutiva dos Panteras Negras, que era a regra simples: se um policial branco matou um irmão negro, vão morrer 5, 6 policiais brancos.
Sim.
Na hora, não é aquilo, vamos planejar, não, é sair a caça.
E era utilizado os meios brancos pra você divulgar essas coisas. Ou seja, os Panteras Negras tinham um jornal, né? Eles se formaram como um partido inicialmente, né? O Partido dos Panteras Negras. Então, tinham advogados, tinham pessoas da comunidade. Então, eles criaram diversas coisas. Eles criaram, primeira medida dos Panteras Negras, vamos criar dentro de toda a comunidade negra uma unidade de assistência. Vai ter almoço gratuito, vai ter... café da manhã, janta...
Assistência médica, assistência psicológica, assistência jurídica. E também centros de emprego, entendeu?
Sim.
Então, os Panteras Negras, eles tinham uma organização nos bairros negros muito forte.
Sim.
Uma partidária ativista. entendeu? Mas eles também tinham esse lado de resistência armada, de luta direta, de confrontamento, porque eles entendiam que, mesmo com toda essa organização política ativista, eles eram caçados e mortos por uma polícia branca. Uhum. Então, a escolha dos Panteras foi devolver na violência, tá? Se é uma escolha boa ou ruim, não são esses os méritos que a gente está tentando retratar aqui. É, mas existem outros exemplos. Por exemplo, Martin Luther King. Martin Luther King, que tentou pelos meios pacíficos, né?
Sim, era literalmente assim, meios pacíficos. O negro, ele não ia levantar uma mão contra a opressão branca.
Sim, aquelas passeatas carregando velas enquanto eram atacados pelos policiais, enquanto eram xingados e cuspidos pelos brancos, eles não iriam reagir. Eles iriam manter a postura da face, da face, né? Porque a gente não pode esquecer que o Luther King é um pastor.
Sim, né? Só que, por outro lado, outro pastor, Malcolm X, né?
Por outro lado,
ele era um... Eram duras as críticas do Malcolm X ao Martin Luther King, mas tentem entender as duras críticas do Martin Luther King, do Malcolm X ao Martin Luther King, diziam-se única e exclusivamente à não violência.
Sim,
certo?
Sim. Não é que ele estava fazendo críticas à luta, não é que ele estava fazendo críticas à organização negra, não é que ele estava fazendo a crítica à exigência do negro para adentrar a sociedade de forma igualitária. Não era isso. Ele estava fazendo crítica, falando: olha, enquanto vocês estão fazendo manifestações pacíficas, os negros estão sendo mortos nos bairros, estão sendo caçados, a gente está sofrendo um verdadeiro genocídio, e se a gente não reagir, a gente não vai ser aceito, né?
Sim. E o Martin Luther King devolvia na mesma época, dizendo: não é assim que a gente pode conseguir o nosso sonho, né? Que era o sonho do Martin Luther King, em que brancos e negros viviam numa sociedade pacífica, né? Mas, e por vezes respondido pelo Malcolm X, que o Martin Luther King era pago pelos brancos para dizer aquilo, né? Que é um absurdo, mas fazia parte do jogo político.
Pois é. Mas, então existiram várias organizações de luta dos movimentos negros, né? É lógico que quando a gente entra num... Então você vai pensar, bem, existe uma resistência cultural, através da música, através das artes, como um todo, tá? Então existiam companhias de teatro negras, existiam... atores negros que estavam adentrando ao cinema, lógico, com patrocínio de... Ou um patrocínio de interesses econômicos, ou um patrocínio de pessoas que lutavam, de brancos que acreditavam na questão negra. Porque quando a gente vai falar: ah, e os brancos nisso tudo? Cara, existiam os White Panthers. Os White Panthers eram brancos que faziam parte dos Black Panthers, tá? E que lutavam lado a lado com os negros pelos direitos da comunidade negra, por todas essas questões da comunidade negra.
Além da mobilização estudantil.
Além da movimentação estudantil, que, bem, aí já falando dessa época de guerra do Vietnã, onde o movimento estudantil começa a ganhar muita força nos Estados Unidos e começa a ter muito contato com a comunidade negra. Por quê? Porque antes disso, o jovem universitário americano vivia a realidade do jovem universitário americano e nada mais,
né? E branco, né?
E branco. Quando os brancos, então, começam a tomar as ruas, começam a viver a vida das cidades, eles começam a ter contato com os negros. E eles percebem que a luta por direitos dos negros não é nada que a coisa mais justa que poderia acontecer. que, aliás, tinha tudo a ver com o que eles já estavam exigindo, que era a retirada das tropas americanas do Vietnã. Boa parte dessas tropas que estavam no Vietnã eram negros, entendeu? E também já fazia parte das exigências negras que os negros não deveriam estar lutando essa guerra dos brancos. Sim. Entendeu?
É, inclusive, o Partido dos Panteras Negras é o único grupo americano que recebe apoio do governo vietnamita.
Exatamente.
Eles têm uma base internacional dos Panteras Negras lá dentro do próprio Vietnã.
Exatamente. Então, toda essa mobilização do movimento negro acaba tendo um contato muito grande com o movimento estudantil, e essas duas forças políticas acabam se misturando.
Sim, os brancos das universidades, eles iam assim, por exemplo, os negros resolvem fazer sentar no lugar de um branco no ônibus. Eles iam lá e falavam assim: não, você tem que continuar sentado.
Sim, e daí eles, por exemplo, um branco ia tentar expulsar o negro desse lugar. Os brancos que defendiam os negros falavam: não, você não vai sair daí. E falavam pro branco: não, você não vai tirar ele daí. Entendeu? Nos restaurantes. Ao mesmo tempo que quando os negros chegavam num restaurante de brancos, eles se sentavam, eles não eram atendidos, e os brancos lá dentro começavam a atacar eles, a jogar coisa neles, a cuspir neles, a agredi-los fisicamente, e eles continuavam lá sentados por horas a fio. Quando o movimento estudantil era informado disso, o que que eles faziam? Iam para os restaurantes,
continuavam lá,
defendiam os negros, faziam os pedidos, davam para os negros e protegiam os negros. Faziam verdadeiros círculos de proteção, entendeu?
Você não vai sair daí.
Não vai sair daí.
Continua aí,
entendeu? E mesmo nas passeatas, até o momento onde as passeatas negras eram compostas de muitos estudantes negros, e as passeatas brancas que pediam o fim da Guerra do Vietnã eram compostas pelo movimento negro também.
Sim.
Então existe uma simbiose desses movimentos, né?
E partindo para o Brasil, que era considerado pelos estadunidenses
como um modelo, né?
Como um modelo, uma democracia racial. Quando eles colam pra cá, eles vêm: não, mano, vocês...
Que porra é essa?
Vocês sofrem,
né,
preconceito, mano? Também, vocês só não conseguem ver. E aí vai surgir determinadas pessoas que... símbolos, assim, aqui da luta do Brasil. Por exemplo, o Abdias do Nascimento.
Sim, Francano.
Francano, que era político, deputado federal, que sempre bateu na tecla: não, brother, a gente aqui é... no Brasil a gente sofre racismo, sim, aqui é tudo errado e etc. Quando entra a ditadura militar, vai existir os coletivos negros que vão para a África, vão para os Estados Unidos estudar com verba do governo. A única coisa que eles não podiam fazer era dizer que no Brasil existia racismo aqui dentro.
Sim, exatamente. Mas é que assim, eles também... o governo patrocina a ida deles lá por uma chamada troca cultural. O que que significa isso? Eles irem para os Estados Unidos para falar: olha como no Brasil é legal. Só que quando esses negros chegam lá, imagina, cara... Você chega lá numa universidade norte-americana que tem uma célula de resistência do movimento negro aliado ao movimento estudantil, na treta o tempo inteiro, organizando manifestação, organizando luta, organizando intervenção política e artística. E os caras aqui do Brasil chegam lá e falam: mano, o caralho, vou me juntar nessa porra, porque eles começam a ter contato. Eles começam a ver a realidade daquela sociedade e eles falam: cara, a minha realidade não é diferente. Entendeu? Eu acho que a gente tem um discurso diferente. Mas na prática, com tudo, na prática é tudo muito parecido. Entendeu? É até uma coisa interessante de ser colocada, porque aqui no Brasil a gente tem os movimentos de resistência à ditadura, que são movimentos de esquerda, que vão se organizar para lutar contra a ditadura. E os negros compunham esses movimentos. E dentro desses movimentos de esquerda vão surgir os movimentos negros, né? Que vão se sentir muito pouco representados por esse movimento de esquerda, né, aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o que estava sendo colocado em pauta não era a questão negra, era a questão da democracia, a questão da luta contra a ditadura e por aí vai. Então, a questão negra estava muito esquecida. Mas nos Estados Unidos, a questão negra estava imposta, mesmo com a luta contra a guerra do Vietnã, né?
Sim, sim.
E também, se a gente for pensar na França, por exemplo, a gente também tem a questão dos guetos, a gente também tem a questão do movimento estudantil, das revoltas negras em Paris, cada vez mais frequentes, cada vez mais violentas, cada vez mais reprimidas. A gente tem a questão na África do Sul também, que
um apartheid.
Um apartheid.
É bem mais pra frente aí do que o tempo que a gente...
Sim, é mais pra frente, mas já tem essas lutas, elas já estão nascendo. É lógico, nos Estados Unidos elas estão muito mais envolvidas, mas vem nascendo nos outros países, como é o caso do Brasil. No Brasil, enquanto nos Estados Unidos você já tem um conflito muito grande, aqui no Brasil ainda está se montando essa ideia de movimento negro enquanto resistência negra, entendeu? Porque já existia um movimento negro, mas era um movimento negro que lutava muito com as armas do branco, entendeu? Que não pensava nas questões negras para falar da luta negra. E olha, de novo, outra intervenção, não é porque eles não tinham, entre aspas, a capacidade, não é isso, a realidade e a história contada eram diferentes, entendeu? Então existia muito mais moralismo dentro da questão negra, era uma coisa muito mais moralista. Por exemplo, dentro das comunidades negras acontecia muito de a organização da comunidade falar: olha, não se porte desse jeito, porque se portar desse jeito é o que nos prejudica, entendeu? Tipo, sei lá, teve uma festa, o nego saiu de pileque da festa, tá ligado? Loucão. E daí, em vez da comunidade entender que o problema era o julgamento sobre isso, porque os brancos fazem a mesma coisa, entendeu? O problema era: não, você não vai agir dessa forma porque essa forma justifica o que os brancos falam da gente.
Sim.
Entendeu? Então acho que são realidades diferentes, né?
Uhum.
Mas são realidades diferentes, e daí é que tá a parte foda que começam a trocar.
Exatamente.
Que começam a trocar e que começam a falar então de uma unidade negra, só que é uma unidade negra intercontinental.
Sim, e é importante a gente ressaltar momentos como a ida do Fela Kuti, que é um nigeriano, né, jazzista, mano, sensacional aos Estados Unidos, a composição dele dentro da indústria da música, e começa a dizer: mano, tá tudo errado, parça.
Tá tudo então, errado.
Na África, por mais que a luta seja diferente, porque lá é um país de maioria negra, a forma como a cultura se desenvolve lá e a reafirmação dessa cultura contra os países colonizadores, ela também se estabelece, pode se estabelecer um diálogo entre essa luta africana, a luta no Brasil, a luta dos negros nos Estados Unidos.
Sim, e a luta passa a ser uma luta negra. Uma luta do negro norte-americano, uma luta do negro brasileiro, uma luta do negro das várias Áfricas. Com certeza, mas negra.
Uhum.
Então é aquilo. A união de uma representatividade negra nos mais variados lugares. Quer ver? Por exemplo, quando a gente pensa no Black Power, a gente pensa, pô, o Black Power é um símbolo de resistência negra.
Sim.
É um símbolo de resistência negra norte-americana que foi adaptado pelos negros de vários lugares do globo.
Sim.
Tá? Quando a gente pensa no Rastafari,
a gente pensa, pô, é um símbolo de uma religião africana, jamaicana, entendeu? Jamaicana, da América, mas a gente fala africana, é negra. Entendeu? É negra que vai ser apropriada pelos vários negros dos vários continentes para falar, isso me representa, a música, o reggae. O reggae é jamaicano e ele vai ser apropriado pelos negros, como música negra. Então, isso é muito legal, isso é muito legal, porque é representatividade.
O rap no Brasil, o rap nos Estados Unidos. Porque o rap nasce nos Estados Unidos, vem pro Brasil, e aí alguns críticos, inclusive do Mano Brown, né, que é o principal símbolo do hip hop no Brasil, né, com os Racionais, é que ele quer trazer uma cultura do hip hop americana, que não é verdade.
Que não é verdade. A gente percebe completamente que a crítica é de uma realidade completamente brasileira, né? Você pega a Sabotagem, por exemplo, lançando papo reto sobre a realidade de São Paulo, tá ligado?
Sim,
então a questão é que começa a ver então uma troca de experiências para fortalecer essa resistência negra nos mais diversos ambientes, né?
Uhum.
Então, isso a gente tá falando lá de 1970, 1980, né?
Sim.
Então, aí já começo a ver essa troca,
né? Então, e essa troca ela vai representar uma mobilização transnacional, né? Uma mobilização que envolve símbolos culturais negros, né? Que independente das suas características regionais que estão dentro dos seus países, elas vão assumir um papel de símbolo de uma comunidade negra transnacional. Um indivíduo interessante que vai falar disso, um pesquisador da academia, que é o Paul Gilroy, ele vai dizer que existe então um Atlântico Negro, né? A gente não pode pensar na cultura negra nela só dentro do país onde ela acontece. A gente tem que pensar numa rede de diálogo atlântica, né? Da África, do Brasil, da América, dos Estados Unidos, né? E isso são diversos símbolos, seja o rap americano, seja o samba brasileiro, seja o reggae jamaicano, seja as músicas tradicionais africanas, certo? E africanas a gente está utilizando uma generalização que a gente está combatendo desde o início.
Sim,
aqui.
Sim.
Mas o mal da generalização é que ela é errada, mas por vezes
nos
ela tem
permeia,
que ser utilizada.
Né? Porque pra gente lançar enquanto conceito, mas é justamente isso, pra falar um conceito a gente tem que explicar o conceito, né? Não basta simplesmente largá-lo, porque isso é de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque isso cria uma única história, né? Mas então essa união, ela também vai trazer uma aproximação, então, que é a aproximação da produção negra, né? E daí quando a gente fala da produção negra, já não é mais uma produção só cultural, não é mais só uma produção de resistência, a gente está falando de uma produção intelectual, uma produção filosófica, uma produção histórica, que vai começar a surgir no meio acadêmico, nesses negros que compõem as academias no Brasil, nos Estados Unidos,
na Inglaterra,
em Moçambique, na Angola, e por aí vai, no globo inteiro, na França, sabe? Então, esses intelectuais africanos que estavam acostumados com uma história da África, que a gente chama de história africanista, né? Que daí é, por exemplo, o branco brasileiro que vai escrever história da África, é o branco inglês que vai escrever história da África, ou seja, partindo da história europeia para falar da história da África.
Então esses intelectuais vão começar a partir, não é isso que a gente tem que fazer. Se a gente vai escrever história da África, a gente vai escrever história da África, partindo da África. Se a gente vai escrever história do negro no Brasil, a gente vai começar a falar de história do negro, não de história do Brasil, entendeu? É o negro inserido no Brasil, sabe? E daí começa todo um movimento de produção contra uma luta contra as regras europeias. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava em um lugarzinho em Minas Gerais chamado Mirantão. Meus pais eram meio hippies, né? Eles pegaram a época meio hippie e eles fugiram lá pra região de Itatiaia, Visconde de Mauá, por aí, como vários hippies da época fizeram. E eu fui morar numa vilazinha de 400 habitantes. Bem, nessa vilazinha de 400 habitantes, eu conheci um cara chamado Zé Maria. Tá? O Zé Maria era um moçambicano, intelectualizado pra caramba, um cara genial, tá ligado? Que cuidava de mim quando eu era criança. E ele me contou histórias da guerra de Moçambique, da guerra de independência de Moçambique, né? E o que que ele me contava dessa guerra de independência? Ele me contava que antes de a guerra acontecer, quando ele era criança, ele trabalhava na casa de um dono de terra, tá? Dono de terra branco, português. Não sei se português ou de família portuguesa, não me lembro agora. E ele teve acesso à educação europeia, porque ele era educado junto com os filhos desse branco. E daí começou a guerra de independência. Uma guerra de independência com motes comunistas, tá? Com ideias comunistas. E ele foi obrigado a participar da guerra. Mas ele também, além de ser obrigado, ele também entendia que, sim, os africanos tinham que se tornar independentes. Mas qual foi a crítica que ele me fez? Ele falou que enquanto ele estava nessa guerra, ele percebeu que eles estavam lutando com os brancos com ideais brancos. Então, mesmo que a ideologia fosse diferente da ideologia dos brancos que ali estavam, a ideologia pregada era uma ideologia branca. E ele me falou que no exército a hierarquia era uma hierarquia branca. A organização de Estado que eles propunham era uma organização branca. E que isso não dava certo. A identificação do povo que via aquilo acontecer olhava para esses negros que lutavam contra os brancos e enxergavam muito mais de branco neles do que de moçambicanos. Entendeu? E daí ele fala, mesmo quando a guerra termina, ele falou que percebeu que a revolução não aconteceu. A revolução não aconteceu porque o sistema branco venceu, mas o africano continuou esquecido. Então todas as reformas que o Estado vai promover são reformas brancas, que não funcionam no ambiente negro. Sim. Sabe? E daí tem vários outros envolvimentos e tal, por causa da guerra. Ele ficou muito traumatizado pela guerra, e eu acho que a mensagem mais importante que ele deixa é que resolvamos nossos problemas da forma mais pacífica possível. Mas fica essa experiência aí, pessoal.
Eu acho que tudo que a gente falou, ela não acabou, né? O ponto é que a gente não chegou num fim.
Sim,
não, então, tem como chegar num fim. A luta negra, ela continua.
Sim.
Né? E a luta de todas as minorias, com certeza.
Sim, eu acho que a luta negra é a que uma das que mais aflora em um primeiro momento. Lógico, a gente tem a luta dos movimentos feministas, que são tão importantes quanto. A gente tem a luta pelos direitos homossexuais, que são tão importantes quanto. Eu acho que a nossa proposta aqui foi falar
da relação negra com a sociedade ocidental, né?
Sim.
Mas existem várias outras problemáticas na sociedade, né? E eu acho que essas experiências devem ser aproveitadas, né? Acho que essa tentativa de unidade do povo negro é uma coisa, é um exemplo a ser seguido, né? A gente fala de Atlântico Negro, quando a gente fala dessa troca intercontinental das experiências negras que utilizam os mesmos símbolos para falar da mesma coisa, né?
Sim.
Em lugares diferentes, em realidades diferentes.
É um exemplo com certeza a ser seguido, né?
Sim, sim. A gente para pra pensar, por exemplo, o filme dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, não. Filme do Pantera Negra.
Pantera Negra.
Que...
Os quadrinhos, né?
Os quadrinhos, os heróis negros como um todo. Então, sabe, tudo isso traz identificação, né? Tudo isso traz lugar de fala, representação, né, cara? Representação é de um povo e de uma cultura que é nossa realidade e que é marginalizado, claramente marginalizado. Acho que aqui na universidade, por exemplo, eu falo isso desde que eu entrei na universidade. Acho que a primeira vez que eu parei e olhei pra minha sala, eu virei e falei, cara, tem 5 negros na minha sala. Desses 5 negros, eu sou um deles. E eu não sou negro.
Então.
Entendeu?
Negros da terra, né, mano? Os indígenas também, a luta deles é muito importante.
Então, a gente vê que falta muito ainda. Falta muito. Uma sociedade onde 51% da população é branca e só 12,5% da população acessa a universidade. Da população negra, né? Da população negra, não. Da população universitária. De toda a população universitária, só 12,5% é negra. Isso depois de muitas políticas voltadas para o ingresso negro à universidade.
Uhum.
Que mesmo assim são ineficazes e insuficientes, né, cara?
Com certeza. A luta sempre vai continuar.
Pois é, espero que sempre seja uma palavra muito longa. Mas ela é necessária. Ela é necessária. Se não ela, a memória dela, né?
Com certeza.
As várias histórias. Porque eu acho que isso que a gente veio tentando construir nesse podcast tá ligado às várias histórias, né?
E sim, com certeza. Fico feliz, é um sentimento de exaltação máxima, né? Tipo, de felicidade máxima que eu sinto assim, gravando podcast sobre isso.
Sim, eu também me sinto muito feliz porque são temas que raramente a gente tem espaço pra falar dentro desse ambiente que a gente tá inserido, né?
Com certeza.
Essas nuances que fazem muito parte da nossa sociedade. Sei lá, eu percebo muito. Faz muito parte da minha realidade, de onde eu vim, e que é meio completamente excluída da realidade que eu vivo aqui.
Sim.
Tá ligado? Mas terminamos então?
Terminamos.
Acho que a gente deixou de falar de muita coisa.
A gente pode ter errado.
Pode ter errado.
Espero que vocês falem.
Sim,
nossos erros.
Venham conversar com a gente também. Estamos aí no Facebook. Eu sou o Iretor4.
Estou me sentindo um youtuber, né? Eu, Vinícius Oliveira, lá no Facebook.
Então, se quiserem vir trocar uma ideia, discutir, apresentar novos pontos também, se quiserem bibliografia e tal, tá ligado? Porque a gente fez um papo bem informal aqui, falando muito do que a gente pensa, do que a gente interpretou das leituras, sim, que a gente fez, né? Mas se alguém quiser, filósofos, historiadores, que é o que a gente mais tem acesso, dá um salve aí e a gente indica com prazer, né, cara?
Com certeza. Um salve aí da comunidade Unespiana pra vocês, mano.
É nóis, falou pra vocês. Falou. Acho que esse foi o trabalho mais divertido que eu já fiz.
Sim, fiquem com Fela Kuti e Yellow Fever.
É nóis. É.